Doc online.
Este podcast é dedicado ao longo documentário televisivo consagrado à Índia, intitulado Lind Phantom, talvez mais conhecido pela tradução inglesa Phantom India, de autoria do realizador francês Louis Malle, em 1968. Louis Malle talvez seja mais conhecido em Portugal, sobretudo pelos fãs do jazz, pelo facto de ter sido o realizador de Ascenseur pour l'échafaud, Ascensor para o Cadafalso, na versão portuguesa, estreado em 1958 e com banda sonora original de Miles Davis, com a curiosidade de as composições desse filme terem sido gravadas quase sem preparação prévia, com a banda reunida por Miles, a olhar para a projeção do filme, seguindo coordenadas mínimas de Miles Davis, como por exemplo alguns acordes e coisas assim. E vale também a pena realçar que este filme marcou músicos e cineastas portugueses dessa geração, como o baterista e compositor, e mais tarde, crítico de jazz, Manuel Jorge Veloso, e o cineasta Fernando Lopes, que ambos colaboraram em 1964 na realização do documentário-ficção Belarmino, sobre a vida do boxer Belarmino Fragoso, e com banda sonora de jazz composta por Manuel Jorge Veloso e Justiniano Canelhas, pianista, que era na altura o pianista do quarteto do Hot Club Portugal. E aliás, esta é até a primeira, considerada a primeira metragem portuguesa a incluir música de jazz. De qualquer modo, isso é outro assunto. Voltando a Louis Malle, além de Ascenseur pour l'échafaud, ele realizou outros filmes que tiveram sucesso até chegar a Lind Phantom, como por exemplo Zazie dans le métro, Viva Maria, Le Voleur, entre outros. Além de ter ganho a Palma de Ouro, juntamente com o explorador do mar e cientista Jean-Jacques Cousteau, muito conhecido em Portugal nos anos 80, sobretudo, para o documentário Le Monde du Silence, de 1954. De qualquer modo, Lind Phantom foi estreado na televisão francesa em 1969 e está organizada em 7 episódios, com cerca de mais ou menos 50 minutos cada um, fazendo no total cerca de 340 minutos, que já de si é um condensado das cerca de 30 horas de filmagens realizadas por Mal e a sua equipa ao longo de cerca de 5 meses passados na Índia, em diversos locais do norte ao sul daquele país. E, portanto, cada um desses episódios tem a particularidade de ser dedicado a determinada temática específica ou a um conjunto de temáticas interrelacionadas. E realmente um dos focos de interesse desta série documental é que o realizador não caiu na tentação de abordar simplesmente uma Índia mítica e romantizada, como aliás estava tão em voga em leituras e mesmo olhares orientalistas sobre a Índia naquele período. Lembremos que este era o período do movimento hippie, das viagens dos Beatles à Índia, das aventuras exóticas misturadas com experiências com drogas, sexo, preferência sexo tântrico e gurus e experiências pseudo-espirituais, né? Ancoradas em leituras estereotipadas, essencialistas, imutáveis da religião hindu, da sociedade indiana, das práticas culturais. E precisamente um dos aspectos aliciantes deste trabalho de Louis Malle é que ele não reforça esses estereótipos. Ele fascina-se, reconhece não compreender muito o que experiencia, mas transmite uma ideia de uma Índia em transformação acelerada, riquíssima em diversidade cultural, religiosa, étnica, mas também plena de problemas e de contradições por vezes bastante profundas e surpreendentes e até mesmo insanáveis. A somar a isto, a abordagem de Mal a assuntos considerados tabu na sociedade indiana, como por exemplo as inter-relações entre castas e as tensões entre castas, não agradou e deu asa a reações bastante negativas por parte do governo indiano da época, que era o governo do Partido do Congresso, o Indian National Congress, que estava então no poder, e que eram os continuadores da herança do nacionalista secular discípulo de Gandhi, Jawaharlal Nehru, que entretanto já tinha falecido em 1964. Portanto, o governo indiano chegou mesmo a pedir à BBC, que entretanto começou a transmitir estes episódios em 1969, para deixar de os emitir. E como a BBC não aceitou esse pedido, a BBC foi proibida de filmar na Índia durante alguns anos. Eu creio que este litígio foi aplicado a todos os estrangeiros com intenções de filmar no território indiano. Eu lembro-me quando fiz trabalho de campo no estado do Gujarat em 2008, como levava uma câmara comigo, foi-me dito que necessitava da autorização oficial para filmar. Claro que não pedi autorização oficial ao governo estadual do Gujarat e filmei o que tinha a filmar, mas eu também ia com cidadãos indianos e, portanto, talvez estava mais protegido nesse aspecto. Mas isto serve para salientar esta necessidade das autoridades político-administrativas indianas de controlarem os discursos e as representações sobre a Índia que saem para o exterior, né? E, portanto, esta tendência prosseguiu até à atualidade. Eu não sei como é que estão as coisas neste domínio nos últimos anos, mas a verdade é que as representações audiovisuais da Índia de Luimal contrastam fortemente com as representações mais glamourizadas da Índia e da cultura indiana, tal como patentes, por exemplo, no cinema Bollywood, nomeadamente aquele cinema Bollywood que faz sucesso na diáspora indiana, com especial ênfase nos NRI, que são os Non-Resident Indians, os migrantes indianos que contribuem para o progresso do país por via de remessas monetárias para as famílias de origem ou por via de know-how e investimentos na Índia, mas que ao mesmo tempo tentam não se esquecerem da importância da cultura tradicional e dos valores de humildade e humanidade que caracterizam o cidadão indiano, supostamente. Portanto, isto é visível, por exemplo, num filme mais ou menos do mesmo período do documentário de Luimal. Portanto, o documentário é de 68, mostrado em 69, e o filme que estou a referir, Por Ab ou Paschim, Este e Oeste, na versão portuguesa, é um filme nacionalista realizado por Manoj Kumar, que não por acaso é uma das figuras do BJP que agora está no poder na Índia, o Bharat Janata Party, um partido de extrema-direita hindu. Portanto, este filme de 1970 afigura-se quase como uma espécie de resposta às consideradas representações negativas do documentário de Luimal por Ab ou Paschim e tenta recuperar estes NRI, estes Non-Resident Indians, os migrantes indianos, perdidos supostamente nos vícios das sociedades europeias, lembrando-os e fazendo-os retornar a uma imaginada e inventada perspectiva de pureza original ou idílica que caracteriza o país de onde eles partiram. Mas além disso, este filme pode também ser visto como um statement para realçar a superioridade moral da Índia relativamente aos países do Ocidente, afogados no consumo materialista e na degradação moral dos costumes. E, portanto, não deixa de ser interessante que este filme, com uma narrativa redentora, Por Ab ou Paschim, ter sido realizado e lançado logo a seguir ao documentário de Luimal. Há aqui um jogo de questões políticas, nacionalistas e de representação cultural e identidade cultural que são interessantes de analisar. Mas no que respeita aos diferentes episódios, logo no primeiro, intitulado The Impossible Camera, fica logo patente que não se trata de um documentário sobre uma Índia mítica, tal como ainda representada em muitas leituras orientalistas sobre a Índia, mas sim o confronto do realizador entre idealizações ocidentais, se podemos colocar assim, sobre a Índia e a realidade no terreno, por vezes deslumbrante e fantástica, mas muitas vezes dura e desconcertante, como a própria Luimal indica. Entre a filmagem de vários tipos de práticas socioculturais e práticas expressivas, como casamentos, nos quais refere Luimal nunca ter encontrado expressões de amor, danças de povos tribais, danças de católicos, o sistema de castas, templos com esculturas do Kama Sutra, eventos comunistas, onde inclusivamente pensavam que ele era um espião da CIA, etc. É particularmente interessante o depoimento de dois rapazes turistas franceses que ele encontra em duas ocasiões. Na primeira ocasião, recém-chegados à Índia, mostram-se fascinados com a Índia e manifestam o desejo de lá ficar e partilhar um estilo de vida menos materialista e mais de acordo com a natureza. Quando os volta a encontrar, meses mais tarde, o desalento é bastante evidente e um deles está desejoso de voltar para casa. Portanto, o confronto com a realidade no terreno pode ser duro para quem não vai preparado. E, como refere Luimal, eles estavam a sonhar com a Índia, como aliás ele próprio. Numa mesma lógica, depois também de algum desalento, é interessante a conversa com um turista italiano residente em Goa, que é nudista e naturista, e que refere que o ideal de Gandhi já não pode ser encontrado na Índia. Portanto, ao filmar as atividades de pescadores, Louis Malle mostra também uma constante consciência da sua posição enquanto homem ocidental, com uma câmara na mão e escravo, como ele refere, um escravo do tempo. Como ele também próprio refere, e traduzindo a citação, "Here is my movie." Por um lado, uma reflexão inteiramente subjetiva do meu mundo interior, mas do outro lado, o seu contrário, o seu oposto, as realidades económicas que não me deixam escapar para os meus sonhos. Um incessante ping-pong entre mim e as coisas tal como se me apresentam. E quase sempre a realidade se impõe. A reality gains the upper hand. O segundo episódio, Things Seen in Madras, reflete as suas impressões sobre Madras, que é talvez a principal ou uma das principais cidades do sul da Índia. Madras atualmente é designada Chennai e é provavelmente o centro da cultura tamil, que é a língua dominante naquela área. Sempre se verificaram tensões entre o sul tamil e o norte falante hindi. Neste episódio, Louis Malle aborda a questão da identidade tamil e da consciência que os habitantes do sul têm da sua especificidade identitária. Ao contrário dos cidadãos indianos do norte da Índia, os tamil não têm mistura com o sangariano, não têm uma tese escura, falam uma língua diferente. Portanto, politicamente, o sul sempre foi mais contestatário, talvez seja este o termo correto. E não é por acaso que vários partidos comunistas da Índia se desenvolveram no sul, sobretudo. Todavia, o fervor religioso mantém-se, e aí por volta do minuto 5, há imagens impressionantes de milhares de devotos a puxarem as caravanas com ídolos e representações religiosas. Só por isso este episódio já vale a pena. Mas Louis Malle aborda também outras questões relacionadas com a política tamil. O sul da Índia, sempre mais coletivista do ponto de vista político do que o norte e com influência naquela altura de partidos comunistas locais, o teatro-comédia em idioma tamil, que era uma forma de representação com um forte pendor de crítica social, a questão do cinema em Madras, onde existia uma indústria com vários estúdios. É verdade que a indústria Bollywood centrada em Mumbai era e ainda continua a ser dominante na Índia, mas a indústria do cinema tamil sediada em Madras era também bastante forte e é muito produtiva. E é interessante verificar que quando começam a ser utilizados processos de digitalização nas produções de cinema Bollywood, logo ali por volta do início dos anos 90, as antigas formas de produção analógicas permaneceram no cinema tamil até bem alguns anos na entrada deste século. E isso notava-se também nas produções musicais, em que grandes orquestras continuavam a perdurar nas produções tamil, enquanto nas produções Bollywood se verificou uma reviravolta nos processos de composição e de gravação. Começaram a ser necessários muito menos músicos para atingir os mesmos fins, por exemplo, no cinema Bollywood. E, portanto, Louis Malle não foca este aspecto, mas foca processos de produção, nomeadamente filmagens e direção de atores, que são interessantes de acompanhar. E por fim, neste episódio, o ponto forte, quanto a mim, é o seu foco nas danças. Kathakali e, sobretudo, na dança Bharatanatyam, que são dois estilos de dança que podemos dizer clássicos na tradição indiana. Louis Malle denota uma preocupação por dar a conhecer diferentes práticas que são bastante desconhecidas no Ocidente, mas sem, lá está, sem as romantizar. Os planos e as sequências que usam das filmagens das aulas das crianças e, sobretudo, das adolescentes são muitíssimo interessantes. A dança Bharatanatyam é, sobretudo, acompanhada por música carnática, que é classificada como música clássica do sul da Índia, com bastantes diferenças relativamente à música indostânica do norte, por exemplo, a música de Ravi Shankar, não tem nada a ver com a música carnática do sul da Índia. E, portanto, na música carnática dá-se mais proeminência à voz, à melodia, à canção, embora também sejam, obviamente, utilizados outros instrumentos. E Louis Malle faz muito bem esta ligação entre o áudio e o visual. O áudio está muito bem captado e, neste episódio, sobretudo as aulas de Bharatanatyam com as adolescentes, dá para perceber a interligação densa entre o som, a música, os movimentos da coreografia, as gestualidades, as diferentes fases da coreografia, que são acompanhadas por mudanças na própria estrutura da composição, e composição essa tocada muitas vezes ao vivo com cantores e músicos executando harmónio, pacauades. Pacauades, que é um instrumento de percussão com semelhanças à tábula, diz até que a tábula veio do pacauades, que é uma espécie de pacauades. A tábula é uma espécie de pacauades cortado ao meio. E, portanto, para os amantes de práticas expressivas indianas envolvendo música, dança, poesia, a segunda parte deste episódio é realmente um must. Aliás, ao longo da sua análise de Bharatanatyam, o próprio Louis Malle fica admirado pela elegância e pela sofisticação desta prática. Já no episódio 3, The Indians and the Sacred, um dos aspectos interessantes é a constatação de Louis Malle de que o hinduísmo não é uma crença unificada. Não tem um líder ou uma liderança central, como, por exemplo, sucede na Igreja Católica. Este aspecto, apesar de hoje parecer senso comum, naquela altura ainda proliferava uma perspectiva essencialista sobre a religião hindu, sobretudo entre europeus e americanos, como se entre os interessados pelo yoga e a meditação o culto a Shiva, a Krishna, a Rama fizessem parte do mesmo pacote e fosse tudo parte do mesmo culto, quando na verdade existem diferenças bastante acentuadas entre estes cultos. Por exemplo, a começar logo pelas práticas alimentares, que podem chegar a extremos, desde a ingestão de apenas alguns alimentos vegetais, como na prática Pushtimarga, mais ligada ao culto de Krishna, até à ingestão de carne entre praticantes do culto de Shiva e até de partes do corpo humano entre Agori e Shivaitas. Há até um bom documentário sobre isso no YouTube. E, portanto, há muitas variantes pelo meio. E isto reflete-se também ao nível de outras práticas ritualistas. E, portanto, o Louis Malle reconhece que os deuses, os ritos e as seitas são, no hinduísmo, infinitamente variados. E ele explora muito bem esta ideia ao filmar e editar imagens de grande plano de crentes a orarem. Ele reconhece não compreender o que se passa, mas realça que o hinduísmo é bastante complexo e que cada indivíduo presta o seu ritual próprio à sua divindade de eleição entre centenas de opções. É também interessante ele deixar ao espectador a possibilidade de decidir se estas práticas e gestualidades rituais são grotescas ou admiráveis. Também é interessante o realizador enfatizar o facto de cada fiel parecer solitário, algo que contrasta com a densa vida social indiana, e que, portanto, são estes momentos que talvez sejam os seus momentos de liberdade individual. Neste episódio, ainda há, além de filmagens de templos imponentes e de grandes planos de sadhus, que são os sacred men, não é? Ele inclui, por volta do minuto 48, uma senhora a cantar junto a um shrine, a um pequeno templo. O que é mais uma vez aqui interessante, numa perspectiva de edição áudio, é o som que está bem captado. Pode e deve ter sido trabalhado em pós-produção, mas logo na origem não foi mal captado e muito menos colocado em pós-produção, como por vezes sucede noutras ocasiões nesta série, em que o áudio é de pós-produção e não exatamente da captação do in situ. E, portanto, um dos aspectos ao longo de todo o episódio é também a atenção dada ao áudio. E isto acontece em todos os episódios desta série. Uma atenção dada à música e ao áudio e à ligação entre o áudio, entre as imagens e o áudio, que é muito interessante. No episódio 4, Dream and Reality, Louis Malle enfatiza o facto de se ter misturado com a população, vivendo em aldeias, comendo comida vegetariana, tentando viver as coisas mais do que compreendê-las. E entre planos de trabalho agrícola, com áudio de fundo de preces hindus, imagens essas seguidas de planos de cerimónias de oferendas, percebe-se que houve também, mais uma vez, uma pesquisa de áudio para as imagens que usou. Portanto, neste caso aqui, áudio integrado em pós-produção. Mas, de qualquer forma, para o áudio que ele usa ser apropriado, ser o apropriado para o que estava a filmar, percebe-se também que teve de ter ajuda externa de alguém que percebesse do assunto. E isto é algo que nem sempre é muito reconhecido ao longo da edição. De qualquer modo, ao longo deste episódio, entra um alfaiate sozinho numa estrada com uma máquina de costura, que ele diz que seria surreal em França, mas ali ser normal. Morcegos, plantações de chá, reservas naturais, elefantes que trabalham, tigres no zoo de Mysore, comboios descarrilados, que ele aproveita para falar do legado colonial inglês, que fomentou a construção de caminhos de ferro para melhor controlar a Índia. É particularmente interessante a sua reflexão sobre o comunismo na Índia, ou melhor, no sul da Índia, mas ideais estes que frequentemente eram conciliados com as práticas religiosas locais. A sua perplexidade ao ficar a conhecer uma ideologia de comunismo de esquerda e um comunismo de direita por parte do PC indiano em Bengal levou-o a salientar a complexidade e as contradições derivadas de apropriações locais de sistemas políticos importados, estrangeiros, de sistemas de organização económica e social, e o choque que isso provoca na interação com as práticas locais de organização social e económica. Não é por acaso que, como ele refere, o PC indiano nunca ataca a religião por esta estar tão incrustada na vida social dos indivíduos e na sua psique. Este exemplo faz Luimal realçar mais uma vez as contradições da Índia, mas também salientar que isto é o que faz dela um país estimulante e sempre cheio de surpresas. Já o quinto episódio é problemático. Chama-se A Look at the Castes e provavelmente foi o que mais polémica causou entre nacionalistas e o próprio governo, que tentou proibir a exibição desta série na BBC. Ao verificar a inter-relação entre castas, que perpassa toda a vida social e cultural indiana, Luimal compreendeu que o sistema de castas não se resumia a um enquadramento em varnas, às quatro castas, às quatro varnas do estruturalismo de Louis Dumont e de outros estruturalistas da época, que ainda influenciava, uma perspectiva que ainda influenciava muitos indianistas naquela altura. Mas Luimal compreendeu que em cada área há diversas divisões de castas e hierarquias e que o sistema é rígido, sim, mas também é ou pode ser fluido. Além disso, a partir da experiência da própria equipa numa aldeia onde ficaram algum tempo, tendo a oportunidade de analisar o cotidiano aldeão, com os lavadores de roupa, os carregadores de água, os rituais de morte, etc., Mal percebeu também o estatuto e a relação com os intocáveis. Os intocáveis, que eram uma categoria social considerada tão impura que ficava de fora do próprio sistema de castas. Eram os chamados Arijan, filhos de Deus, como designados por Gandhi. Gandhi que se indignou com o modo como os Arijan eram discriminados e colocados à margem do sistema social. E apesar da legislação reformista da época, as crianças Arijan continuavam a ser deixadas de fora do sistema educativo. Portanto, Luimal enfatiza bem, ao longo deste episódio, o caráter fatalista e até predestinado do sistema de castas, baseado num secular sistema de divisão do trabalho, em que a cada casta estava atribuída uma tarefa precisa, porque era o seu dharma, ou o seu dever, a sua sina, que indicava a sua posição na hierarquia social, desde os brahman, religiosos, no topo da hierarquia, vindo por aí abaixo com os guerreiros, comerciantes, agricultores, barbeiros, carregadores de água, etc. Luimal refere-se a este sistema como, citando, uma visão idílica de um comunismo rural em que as necessidades de todos são concretizadas e que, se alguma vez existiu, está perdida na atualidade rural. Por exemplo, os carregadores de água estão ligados aos donos das terras e todas as relações sociais estão ligadas a algum tipo de exploração. Mesmo no Panchayat, que ele aborda no final do episódio, que era uma assembleia aldeã cujo líder é o chefe da aldeia, Luimal percebe que a democracia é aqui também uma ilusão, porque os landlords, de castas mais elevadas, controlavam os resultados das reuniões. Além do facto das mulheres e dos intocáveis estarem ausentes destas reuniões, quando estatutariamente deveriam estar presentes, tipo um representante de cada grupo social. A partir aí por volta do minuto 35 ou 37, a propósito de uma suposição de Karl Marx que propunha que o caminho de ferro iria fazer acabar com o sistema de castas, o que não aconteceu, Louis Malle desenvolve uma excelente reflexão sobre o sistema de castas em contextos urbanos e que é muito interessante para quem está interessado na análise dos sistemas de organização social na Índia. Por fim, este quinto episódio é curiosamente o que tem menos acompanhamento musical de fundo, apesar de uma performance aldeã de práticas musicais locais para a equipa de filmagem. No sexto episódio, On the Fringes of the Indian Society, Louis Malle continua a explorar aspectos da estruturação da sociedade indiana e este episódio aborda temáticas tão diversas como os cristãos de Kerala, na altura bastante anticomunistas e apoiantes do Partido do Congresso, os judeus de Cochin, altamente praticantes da endogamia, nunca casando com indianos, cultos específicos como a Sri Aurobindo Society, em Pondicherry, uma pequena área com maior influência francesa, etc. Mas o mais interessante deste episódio específico é a parte dedicada às populações com o estatuto de tribais, ou seja, comunidades de indivíduos, tribos, associadas aos primeiros habitantes da Índia, ou seja, aquelas populações que ainda eram relativamente fáceis de encontrar na década de 1960, que tinham um estilo de vida e uma religião própria. As invasões arianas, que viriam a disseminar várias práticas religiosas associadas ao hinduísmo, remeteram-nos para as montanhas e para espaços mais inacessíveis. E Louis Malle ainda teve a oportunidade de contactar com estes estilos de vida, bastante em extinção, em que ainda havia homens a praticarem a caça com o arco, ainda falavam um idioma que não tinha nada a ver com os idiomas dominantes na Índia, descendentes do sânscrito, como o hindi ou o gujarati. E ele próprio dá o exemplo da língua Bondó, que era dominante na aldeia onde ficou. É interessante também que as práticas alimentares destas populações ainda estavam baseadas no consumo de vaca, quando a vaca é sagrada para os hindus. E, aliás, estas populações nunca se reviam na sociedade hindu e fugiam mesmo para a floresta quando o cobrador de impostos visitava a aldeia. É também interessante a sua abordagem aos dormitórios, que são famosos em várias destas tribos. São espaços onde homens e mulheres se encontram com total liberdade sexual e que também servem como agência matrimonial. Isto está bastante distante, por exemplo, do puritanismo anglo-saxónico ou das práticas regulamentadas da endogamia do sistema de castas hindu. Pelo contrário, aqui a regra é exogâmica. Os casamentos são proibidos dentro da própria vila e, usualmente, os maridos são bastante mais novos do que as mulheres. Ele dá o exemplo de uma mulher de 20 anos que pode, por exemplo, escolher um marido de 14. Ele também foca o exemplo da tribo Todá, em que, após a puberdade, as mulheres são entregues a um homem mais velho que as inicia ou que as educará sexualmente e são educadas também no canto e na cozinha. O sexo é encarado como algo natural e toda a vida os Todá praticam um amor livre. A própria palavra sexo não existe. Utilizam as palavras correspondentes a fruit e food. Além disso, e dado que há menos mulheres do que homens, uma rapariga pode casar com todos os irmãos de uma família. Ainda por cima, como o sexo é livre e é permitido, a paternidade é impossível de estabelecer. O irmão mais velho, neste caso, então, é o pai legal. Por outro lado, no que respeita às crianças, estas não vão à escola e a sua educação faz-se através do contacto com a natureza. As crianças improvisam poesia, os Todá são vegetarianos, a terra é comunitária, não fazem guerra, não usam armas, não têm lei nem hierarquia. Ora, por todas estas práticas, estas populações são encaradas pela sociedade dominante hindu como selvagens, de modo que, ao integrarem-se na sociedade indiana estruturada em castas, tornam-se também outcasts, Arijan. Muitos não têm outra hipótese porque muitas terras são confiscadas pelo governo e estas populações são convidadas a integrarem-se. Por fim, o último episódio é dedicado à cidade de Bombaim, ou Mumbai, que é uma das grandes megametrópoles da Índia. O episódio começa com imagens de bairros de lata, shanty towns, em Bombaim, que é algo muito abundante nessa cidade. A cidade essa que já naquela altura conhecia um êxodo da população rural para a cidade bastante considerável. E claro, estando em Bombaim, mal usa música Bollywood para enquadrar as imagens com ou sem voz off. Também é interessante, neste episódio, o uso que ele faz do áudio da música que ele capta de um músico de rua invisual, que ele até filma em grande plano durante algum tempo. Mas ao mudarem de assunto, ou seja, quando começam a filmar outras temáticas, o áudio do cantor invisual continua a enquadrar sonicamente as imagens. E, portanto, ele filma e mostra as infinitas contradições da vida urbana em Mumbai, a pobreza extrema, mas ao mesmo tempo a industrialização, incluindo a primeira central atómica do país. A Índia é também uma potência nuclear. A Bolsa de Valores de Bombaim, onde se misturam negócios e astrologia. A prostituição, em que ele refere que muitas raparigas parecem até menores de idade. E apesar da prostituição não ser proibida na Índia, o consumo de álcool é o. A religião e a cultura Parsi, de onde é originária a família Tata. Família Tata que está na linha da frente da primeira vaga de industrialização do país e são hoje um império económico gigantesco, incluindo a indústria automóvel, a famosa marca Tata. Mas apesar de muitas famílias Parsi estarem nesta vanguarda da modernidade, mantêm tradições muito fechadas, incluindo forte prática endogâmica com a ostracização do indivíduo que case fora do sistema social Parsi. É também interessante a abordagem a uma aula de yoga em Mumbai pelo professor que também trabalhava na altura na Suíça e era professor do famoso e bastante reconhecido mundialmente violinista Yehudi Menuhin. Esta aula dá também a Mal a oportunidade de realçar o facto de o recrudescimento do yoga na Índia ter sido também explotado pela apetência que os ocidentais começavam a sentir por essa prática, o que também teve reflexos na própria Índia. Mas Louis Malle aborda também questões da atualidade política em Bombaim, desde a entrevista a um intelectual de esquerda, bastante patriótico, que insiste que o Paquistão era uma invenção americana, até aos trabalhadores fabris que mal percebe, Louis Malle percebe estarem demasiado apegados a lógicas de religião e de casta, o que de certa forma obstaculizava o desenvolvimento de uma consciência de classe social. É também interessante a filmagem de uma manifestação comunista de esquerda, porque como já vimos existia também comunismo de direita, com a câmara colocada no meio da manifestação, portanto no meio da estrada, com os indivíduos a passar, o que proporciona uma perspectiva bastante interessante. Esta manifestação também incluía música e dança, e os mesmos músicos e dançarinos que participavam nessa manifestação, Louis Malle foi encontrá-los numa outra manifestação, mas do Partido do Congresso, que estava então no poder, e isto dá uma certa ideia das contradições e da fluidez de tudo isto e da vida social em Bombaim. Louis Malle termina esta secção com uma reflexão sobre a dificuldade da então ministra Indira Gandhi em prosseguir uma política de articulação entre economia privada e estatal, tendo de lidar com facções de direita que emergiam dentro do próprio Partido do Congresso, representando as novas classes de agricultores ricos, dos comerciantes e industriais. Além disso, Louis Malle ainda também diagnostica, e de forma pertinente, a emergência da extrema-direita hindu Shiv Sena, racista e xenófoba, que se opunha à população migrante do sul da Índia em Mumbai, sobretudo os católicos do sul da Índia, que nessa cidade estavam mal organizados e que, portanto, não, nem sequer votavam. Portanto, eram alvos fáceis. Estes processos estão na origem do partido de direita conservadora hindu atualmente no poder, o BJP, Bharat Janata Party, que teve ligações com o Shiv Sena e com facções e famílias no topo das hierarquias agrícolas, comerciantes e industriais, e com um forte pendor religioso relacionado com o hinduísmo. Portanto, o documentário do Louis Malle também é interessante por diagnosticar e captar estes processos logo ali na transição para a década de 70 e que estão na base de muitos processos e muitas coisas que influenciam a política indiana ainda na atualidade. Apesar de tudo, o Louis Malle adverte também que as estruturas sociais e religiosas resistem à industrialização, mostrando grandes planos de rostos e imagens de sadhus, ou seja, os homens holy men, que se dedicam apenas à atividade religiosa, e de devotos a tocar sinos nos templos. É muito interessante ele terminar este episódio e o documentário, já que este é o último episódio, com imagens com um fantástico sol de tábua de fundo, mas imagens de indianos a trabalharem nas chalinas. Isto quanto a mim, e Louis Malle não é direto relativamente a isso, mas quanto a mim remete para a famosa Marcha do Sal empreendida por Gandhi em 1930, Satyagraha, em protesto pela proibição britânica de os indianos extraírem sal na própria Índia, nas suas próprias chalinas. Em 1968 isso já era possível fazer, como mostram estas imagens, mas continuavam outras formas de exploração do homem pelo homem. A laia de balanço final. Podemos dizer que, ao captar muito bem todas estas problemáticas, Louis Malle faz também um trabalho etnográfico. E além do contacto direto com as populações e a experiência in loco, a experiência dos próprios processos, eu pessoalmente ficaria surpreso se ele não tivesse tido também alguma ajuda de historiadores e ou antropólogos. Eu sei que o historiador Guy Bechtel esteve envolvido neste documentário, mas não sei até que ponto é que teve alguma influência nas perspectivas de Louis Malle, dado que Bechtel é mais especializado em história europeia. Mas, de qualquer modo, há assuntos muito bem explorados, com uma leitura crítica muito atualizada para as ciências sociais da época, mesmo que às vezes note uma perspectiva um pouco politizada. Mas, em geral, as temáticas estão muito bem trabalhadas e as suas reflexões são giras e pertinentes. E perante a variedade dos materiais abordados, a opção pelo estilo narrativo acho que foi fundamental para que a audiência pudesse perceber minimamente o que estava a passar. Como diz o crítico de cinema, cujo nome me esqueci, mas este documentário é uma mistura explosiva de voice-over com relatos das suas próprias impressões, articulados com planos longos, sequências também por vezes longas daquilo que dá a impressão de ser até raw shooting, sem qualquer comentário ou explicação. Ora, na minha perspectiva, isto permite e dá espaço ao espectador para tirar também as suas próprias conclusões, nomeadamente porque alguns dos assuntos que ele aborda e algumas das opções de planos que ele usa dão conta de realidades bastante vulgares para os olhares europeus. E além disso, há também a questão da música, que é muito importante nesta série documental. A omnipresença da música, não sempre, mas em muitos casos ao longo dos 7 episódios, traz um valor acrescentado às imagens e à narrativa geral desenvolvida pelo realizador. Ele compreendeu a importância da música, qualquer que seja a música, e da cultura expressiva em geral, nos vários estratos da sociedade indiana, desde as práticas do cotidiano às práticas religiosas e a outras mais solenes, como cerimónias oficiais e administrativas, etc. E ele explora isso muito bem e articulou muito bem com as imagens. Muito mais haveria a dizer sobre esta série documental, que na verdade daria até para uma dissertação, a sua análise daria para uma dissertação de mestrado ou até mesmo de doutoramento. Mas para já ficam estas ideias e estas sugestões de olhares e de reflexões sobre este trabalho de Louis Malle. Estou certo que cada um, ao visualizar estes filmes, irá encontrar pormenores e assuntos que vão ao encontro dos seus interesses e sensibilidades. E há realmente temáticas para todos os gostos, porque Louis Malle soube captar a vasta diversidade e as contradições que marcam a sociedade e a cultura indiana, ou melhor dizendo, as culturas indianas. Por fim, esta série documental teve ainda uma sequência com o documentário de hora e meia denominado Calcutá, dedicado precisamente à cidade de Calcutá, e estreado em 1969 e, claro, que resulta da mesma viagem à Índia por parte da equipa de Louis Malle. Boas visualizações.